Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Quero saudá-lo, desejando sobre você e sobre toda a sua família as mais preciosas bênçãos do Senhor. É um prazer estar mais uma vez com você nesse encontro em que temos estudado a Palavra do Senhor e especificamente o livro de Apocalipse. Hoje vamos estudar o capítulo 13, um capítulo que nos revela a luta do mal contra o bem. Essa é a luta que já enfrentamos agora, quando tentamos viver do modo digno da vocação a que fomos chamados. Por Deus querer de nós uma vida santa e coerente com a salvação que recebemos dele, pela morte e ressurreição do Senhor Jesus, temos que estudar cada dia mais a sua palavra, pois é ela que nos conduz ao conhecimento da vontade de Deus. Como temos repetido para nós, é muito bom saber que você está aí dedicando esse tempo específico para o estudo e reflexão na palavra de Deus, nos dando também o privilégio, a satisfação da sua audiência. Você sabe que o estudo contínuo da Bíblia é um privilégio, mas é também um dever, pois ela é o nosso alimento espiritual. Por isso devemos estudá-la com afinco. E no início desse programa eu quero registrar as palavras do Walter. Olá, irmãos do Através da Bíblia. Eu sou Walter de Campina Grande do Sul, no Paraná, e sou ouvinte diário do programa. Quero agradecer-lhes por agora terem adotado o sistema de deixarem postados os programas durante a semana toda. Assim, com isso, eu posso ouvi-los com tranquilidade no final de semana. Obrigado, obrigado mesmo por essa atitude e peço que, mesmo ao terminar em Apocalipse, vocês continuem com esse costume, para que eu também possa continuar a contemplar tão bons e proveitosos estudos da Palavra de Deus. Graça e paz a todos. Um abraço do Walter. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras e nós ficamos alegres quando recebemos essas palavras de apoio. Afinal, esse é o nosso propósito. Ficamos contentes também quando ouvimos que temos irmãos e irmãs que oram por nós. Saiba também que estaremos orando por você. Conte com o nosso apoio. Exatamente por isso, quero convidar a todos vocês e a você especificamente a nos colocar diante do Senhor com os nossos pedidos e gratidões por tudo que o Senhor tem feito por nós. Vamos orar, vamos colocar esse programa nas mãos de Deus. Querido Deus e Pai, chegamos à Tua presença reconhecendo a Tua soberania, o Teu poder e a Tua onisciência. Reconhecemos que tudo conheces e sabes que somos necessitados da iluminação do Teu Santo Espírito. Pedimos que o Senhor nos abençoe no programa de hoje. Querido Deus, te pedimos então que tenhamos nossas mentes abertas para ouvirmos a Tua palavra e capacitação Tua para obedecê-la. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje vamos estudar o capítulo 13 de Apocalipse. Vamos estudar a primeira parte, capítulo 13, versículos 1 a 10. Nessa primeira parte do capítulo 13, nós encontramos ações do grande inimigo de Cristo que surgirá nos últimos dias, O anticristo surgirá com seus aliados e tentarão de todas as maneiras obter algumas vitórias, mas ele é um inimigo derrotado. Nesse programa, vamos conhecer um pouco mais desse terrível inimigo de Cristo e dos cristãos. O título para nossa reflexão é As Caracterizações do Inimigo de Cristo. Repito, com base nessa primeira parte de Apocalipse 13, 1 a 10, o título é As Caracterizações do Inimigo de Cristo. Nesse capítulo 13, conhecemos então os dois principais aliados do dragão. Ao estudarmos esse capítulo, neste e no próximo programa, devemos lembrar que primeiramente essa mensagem foi revelada aos cristãos do primeiro século, especificamente aos discípulos na Ásia, que viviam sob o domínio romano. Ligando esses personagens com as profecias de Daniel, considerando o contexto em que viviam os primeiros leitores dessas palavras proféticas, podemos ver o poder do governo romano para perseguir os santos. Na identificação dessa besta e dos demais aliados, percebemos que o poder do diabo contra os cristãos da Ásia que receberam o Apocalipse foi exercido por meio de forças humanas. Porém, em relação aos dias finais, temos que ficar atentos para percebermos como esse poder se apresentará. Embora devamos admitir essa verdade, devemos saber que ele é um inimigo derrotado. Assim, o princípio que sobressai desse texto pode ser apresentado da seguinte maneira. O inimigo de Cristo pode caracterizar-se de diversas maneiras, mostrando-se vitorioso, mas ele sempre será um inimigo derrotado. Eu repito, esse é o princípio que sobressai desse texto. E nessa frase encontramos a seguinte mensagem. O inimigo de Cristo pode caracterizar-se de diversas maneiras, mostrando-se até vitorioso, mas ele sempre será um inimigo derrotado. Nesse capítulo, nós vamos encontrar três caracterizações desse inimigo de Cristo. O inimigo de Cristo caracteriza-se como uma besta que veio do mar. Versículos 1 a 4. Três afirmações sobre esses versículos. A besta e a sua descrição. O mar aqui traz o mesmo significado de várias passagens do Antigo Testamento. Ele representa as nações ou a sociedade humana. Por exemplo, em Salmo 65, Isaías 17, Isaías 57, Jeremias 51, nós temos essa mesma ideia. Esta besta surge do mar, isto é, ela acha sua base no poder nas nações. Ela age a sua base para as suas realizações na sociedade dos ímpios. É digno de nota o contraste entre esse servo do diabo que sobe do mar e o anjo forte de Deus que desceu do céu e ficou em pé sobre a terra e o mar. Esse entendimento é apoiado pelo trecho do Antigo Testamento de que o mar são as nações. O trecho mais importante na interpretação dessa besta do mar é Daniel capítulo 7. O mar, mais uma vez, representa o quê? As nações ou os povos, especialmente o mundo dos ímpios, o mundo perdido. O significado dos chifres e das cabeças da besta será explicado com maior detalhe no capítulo 17. Mas já podemos ver a força ou o poder da besta nos chifres e a sua inteligência ou astúcia nas cabeças. Nessa descrição, já notamos a semelhança da besta com o dragão, que nós estudamos no capítulo 12, no programa passado. O poder dessa besta depende do diabo, o adversário do povo de Deus. O dragão tinha diademas sobre as sete cabeças. A besta tem diademas sobre os chifres, que serão identificados como reis, que reinariam com a besta por pouco tempo. A besta é inimiga de Deus e do povo do Senhor. Exalta-se contra Deus com arrogância, mostrando nomes de blasfêmia e irreverência. Como as cabeças serão identificadas como reis, como governo humano, entendemos a arrogância dos reis e desses governos que se exaltam contra Deus, até aceitando a adoração como se fossem eles deuses. Veremos neste e nos próximos capítulos que esses reis foram imperadores romanos. No versículo 2, a besta que vi de João era semelhante a um leopardo, depois urso e leão, enfim, um animal realmente estranho. E esse versículo ajuda-nos a entender a aplicação principal do livro para os leitores originais. Essa descrição da besta do mar tem uma forte ligação com Daniel capítulo 7. Antes de continuar aqui, voltemos então para perceber algumas coisas em Daniel capítulo 7. Ali temos uma visão do final do Império Babilônico. Como na profecia anterior relatada em Daniel 2, esta visão falou sobre quatro reinos. Três desses reinos são identificados por nome: Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. E o quarto reino não é chamado por nome, mas os outros detalhes da profecia nos mostram que o reino, o império a seguir, era Roma. Daniel viu quatro animais subirem do mar. Entre outras características, ele descreveu os traços de um leão, de um urso, de um leopardo e de um animal diferente, terrível, feroz, com 10 chifres. Os quatro animais se levantaram numa sucessão representando os quatro impérios já citados. Eu acredito que Daniel e João viram os mesmos monstros, mas de pontos de vista diferentes. Quando João teve sua visão, boa parte da mensagem de Daniel já tinha sido cumprida. Os primeiros três reinos já haviam caído e o quarto reino, Roma, ainda dominava o mundo. Da perspectiva de João, uma única besta tinha essas características de todos os animais que Daniel viu 600 anos antes de João. É como se o urso tivesse devorado o leão e incorporado alguns traços desses. E quando o leopardo devorou o urso, assumiu as características do leão e do leopardo. Por último, esse animal terrível devorou o leopardo, o urso e o leão e passou a refletir, então, algumas qualidades desses todos animais que ele tinha devorado. Daniel viu os quatro animais como indivíduos. João viu uma só besta com características desses quatro animais. Eles continuavam vivos porque fazem parte do quarto animal. Assim, João citou esses mesmos animais. Daniel profetizou sobre os quatro reinos, mas enfatizou o estabelecimento do domínio do Senhor na época do quarto reino. Disse que o quarto reino, e especificamente o seu décimo rei, seria um reino blasfemador que perseguiria os santos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo, antes da vitória total dos santos do Altíssimo. A mensagem de João nos próximos capítulos é uma atualização e ampliação da profecia de Daniel. Ele não precisava mais falar sobre os três primeiros reinos, porque eles já tinham passado. Ele escreveu aos santos que viviam na época do quarto animal, do quarto reino, a besta do mar, o Império Romano. Os cristãos que receberam o Apocalipse veriam logo esse décimo rei se levantar contra os fiéis. Eles precisavam do consolo de saber que a profecia de Daniel não havia falhado e que a vitória final viria logo depois dessa angústia iminente pela qual eles estavam passando. Temos que entender também que, no mesmo sentido, tendo essa aplicação dedicada aos cristãos que viviam sob Domiciano, João também deixa para nós a mensagem de que o anticristo, embora já estivesse presente, ele também se manifestaria no tempo final. Veja, por exemplo, 1 João 2:1, 2:18 e 2 João, versículo 7. É importante também saber que em qualquer situação, esse anticristo age na esfera limitada pelo domínio absoluto de Deus. Mas quando olhamos para esse texto, nós vemos que a besta terá poderes sobrenaturais. Veja o versículo 3. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Querido amigo, Demonstrações de poder ganham admiração do mundo. As pessoas podem ser persuadidas pela autoridade de líderes, governos, ou podem simplesmente seguir por intimidação, por causa do medo, por causa do poder dos seus dominadores. O poder de ressuscitar os mortos pertence a Deus, não ao diabo. Mas ele pode enganar pessoas sob a permissão de Deus, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, conforme disse Paulo aos Tessalonicenses capítulo 2, versículos 9 e 10. Nesse caso, não precisa ressuscitar uma pessoa, ele apenas dá uma nova vida à causa de um governo maligno na perseguição dos santos. O mundo acha que a besta ganhará e se maravilha, mas não foi isso que aconteceu. A vitória de Jesus. Porém, foi isso que aconteceu naquele intervalo antes da sétima trombeta. A besta mostrou o seu poder e o mundo se maravilhou, participou em festa. Mas para eles, a festa não durou. Mas, mesmo assim, a besta consegue adoração. Veja o versículo 4. E adoraram o dragão porque deu autoridade à besta. Também adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Para o mundo, querido amigo, demonstrações de poder são provas do favor de um Deus. E por isso, motivos para louvar esse Deus. A besta recebeu seu poder de quem? Do dragão. Até dando uma vida nova, aparente, ao poder perseguidor. O mundo admira tal poder e adora o dragão. Adora a própria besta. Que blasfêmia! Que grande pecado! O contraste nos conflitos no Apocalipse é claro. Na batalha no céu, o exército dos fiéis é liderado por Miguel, cujo nome quer dizer quem é semelhante a Deus. Mas os povos do mundo, tão impressionados com o poder imperial, negam o poder de Deus e perguntam: quem é semelhante à besta? Os povos que admiram a besta não enxergam a luz da revelação dada aos servos do Senhor. Para eles, não há poder superior ao do diabo. Suas palavras arrogantes são um desafio. Mas, querido amigo, esse desafio será respondido nos próximos capítulos. O inimigo de Cristo, então, caracteriza-se como quem recebe autoridade para se manifestar. Versículos 5 a 8, essa é a segunda caracterização desse inimigo de Cristo. Três afirmações aqui, para entendermos bem esses versículos. Autoridade limitada para blasfemar e ser arrogante é dada por Deus. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Novamente o texto fala e mostra a arrogância da besta. Ela tem nomes de blasfêmia nas cabeças e recebe a adoração dos povos. Aqui ela tem condições de se exaltar e de falar blasfêmias. Querido amigo, a imagem da besta é assustadora, é aterradora. O poder dela é tão grande que a terra toda vai atrás dela dando-lhe honra. O mundo pode ser enganado, mas os leitores do Apocalipse, por isso você deve estudá-lo com profundidade, os leitores do Apocalipse sabem que o poder dela é limitado pelo mesmo Senhor que já venceu o dragão. Ela terá autoridade para agir por um tempo limitado. A ousadia da besta não tem limites. Ela abre a boca para falar contra o próprio Senhor. O nome representa a pessoa. O nome de Jesus salva no sentido de que o próprio Senhor Jesus salva. Difamar o nome de Deus é atacar o próprio Senhor. A besta difama também o tabernáculo, isto é. O tabernáculo representa o povo de Deus. É o povo de Deus, aqueles que habitam o céu, que são difamados. Mas no versículo 7... a autoridade limitada para lutar e vencer contra os santos é dada, mas é uma autoridade limitada. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Querido amigo, já tivemos uma previsão disso no vislumbre do trabalho da besta, no capítulo 11, versículo 7. Aqui, o comentário é rápido. A besta luta contra os santos e se sai vitoriosa. Da mesma maneira que o capítulo 11 nos avisou do ataque e até da vitória da besta, o mesmo capítulo também nos assegura que a vitória não termina aqui. A besta vence, mas é momentâneo essa vitória. A autoridade é limitada. Ela vai ser adorada, mas vai ser adorada pelos perdidos. Versículo 8. Adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Quando a besta matou as duas testemunhas, os povos fizeram sua festa de vitória. Aqui, ela se pôs contra Deus e contra o povo do Senhor, e o mundo dá louvor à besta. Como observamos anteriormente, os habitantes da terra aqui são os ímpios. A besta pode ser adorada pelos ímpios, pode pelejar contra os santos e os vencer, mas o livro da vida está no poder do Cordeiro. Como foi enfatizado na visão das duas testemunhas, o poder do diabo e de seus aliados não vai além da morte. Podem pelejar, podem vencer, podem matar, mas o livro da vida, o livro da vida, o poder para garantir a ressurreição e a vida eterna, pertencem ao Cordeiro, pertencem exclusivamente ao Senhor. Por isso, em terceiro e último lugar, o inimigo de Cristo caracteriza-se por despertar a atenção de todos por suas ações. Versículos 9 e 10. A atenção deve ser dada por todos que ouvem essas palavras. Olha o versículo 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Preste atenção, é importante. Essa frase tem sempre o propósito de chamar a atenção à mensagem do Senhor. Essa mensagem é para incentivar os ouvintes a tomarem uma decisão, para darem uma resposta a essa palavra. A atenção deve ser dada ao apelo que faz o Espírito Santo. Veja o versículo 9 novamente. Essa frase aparece 8 vezes nesse livro de Apocalipse, em cada uma das cartas às 7 igrejas e aqui. O versículo que segue contém uma mensagem que oferece consolo para os santos. É importante, então, prestar atenção. Por quê? É o Espírito Santo quem chama a nossa atenção. A atenção deve ser prática, pois haverá justa retribuição. Versículo 10. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos, diz o versículo 10. Há diversas interpretações desse versículo, mas parece a mais provável que o Senhor esteja falando aqui sobre os perseguidores, aqueles que prendem ou até matam os santos. Entendido dessa maneira, seria uma promessa de vingança contra os opressores. Aqueles que levam os outros ao cativeiro ou que usam a espada para matar sofrerão os mesmos castigos. Quando a besta se levantou do capítulo 11 para matar as duas testemunhas, a sua vitória durou pouco tempo, e a cena se encerra com o sofrimento dos inimigos, que regozijavam-se com a morte dos servos fiéis. Quem participar dessa perseguição, prendendo e matando os santos, enfrentará a vingança justa. A justiça divina traz conforto aos fiéis. Em termos gerais, os fiéis são perturbados pela injustiça do mundo e aguardam um dia de acerto quando a justiça de Deus prevalecerá. Homens justos do Antigo Testamento pediam justiça de Deus sobre os ímpios, por exemplo, no Salmo 35, no Salmo 74, no Salmo 94. E foi essa mesma preocupação que estava na mente dos servos de Deus. As promessas do Apocalipse de sofrimento, por um tempo limitado, seguido por uma vitória total, servem para confortar os santos e ajudá-los a perseverarem. Querido amigo, o diabo não desiste. Depois da série de derrotas do capítulo 12, ele esperou na praia para a chegada da besta do mar, um dos aliados dele. Quando ouviram a descrição da besta do mar, os que conhecem o Antigo Testamento percebem a gravidade da situação. O dragão conta com o apoio de uma besta que junta toda a maldade e a ferocidade dos ímpios. O mundo pode ser enganado, achando que a besta vencerá. Mas os fiéis sabem que não se compara com o poder de Deus. Deus a derrotará. Nós sairemos vitoriosos. Aqui está a perseverança dos santos. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço. Mantenha-se confiante e seguro. E até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sem igual. Jesus.